DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 24 de dezembro de 2021. Angola avança com medidas mais restritivas de combate à pandemia de Covid-19.
Proibir a realização de atividades festivas ou recreativas em locais não domiciliar, salões de festas e estabelecimentos similares.
Como a variante Omicron do coronavírus está a afetar festas de Natal na África do Sul. E a UNITA denuncia maus tratos e ameaças de morte no município angolano do Calai. Fique conosco. O governo angolano anunciou que o país enfrenta agora a quarta vaga da Covid-19 com uma cifra de mais de 1.000 casos em 24 horas. Suspeita-se que haja circulação da variante Omicron no território angolano ou mesmo a presença de uma nova estirpe da doença. Para conter a propagação do vírus, o Executivo implementou novas regras que passam a vigorar nesta sexta-feira. Entre outras medidas, o governo tornou obrigatória a apresentação do certificado de vacina ou teste negativo para acesso a serviços públicos e privados. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente da República, Francisco Pereira Furtado, durante a atualização do decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública em Angola. O correspondente Burralho Ndomba tem mais dados a partir de Luanda.
As autoridades angolanas impõem quarentena domiciliar obrigatória de 14 dias a todos os cidadãos provenientes do estrangeiro. Além disso, o Executivo determina a redução para 30% da força do trabalho no setor da função pública e privado no país, anunciou o general Francisco Furtado.
Estabelecer o funcionamento dos serviços públicos administrativos e do setor privado para o período das 8 horas às 15 horas diariamente. Determinar os entes públicos e privados que estabeleçam o sistema de teletrabalho obrigatório para as mães com filhos menores de 12 anos de idade, gestantes e pessoas com comorbidades.
Os restaurantes vão funcionar das 6 às 16 horas para o atendimento presencial e das 16 às 22 para o serviço de entrega. A realização de festa também está proibida, segundo o chefe da Casa Militar do Presidente da República, o general Furtado.
Proibir a realização de atividades festivas ou recreativas em locais não domiciliar, salões de festas e estabelecimentos similares.
A competição desportiva também foi suspensa devido aos novos casos da Covid-19. O governo angolano proíbe os ajuntamentos na via pública e limita a lotação dos transportes públicos para 50%.
Limitar os ajuntamentos domiciliares com até 15 pessoas, com a observância de distanciamento físico entre as pessoas e a apresentação de ou teste SARS-CoV-2 negativo.
A situação da Covid-19 é preocupante, segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. Em 3 dias, Angola registrou mais de 2 mil novos casos de coronavírus. 2 pessoas morreram vítimas da Covid-19. A província de Luanda continua a ser o epicentro da doença, diz a ministra.
Foram registrados nas últimas 24 horas 1.163 novos casos, 584 do sexo masculino e 579 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 1 mês e 81 anos.
As autoridades investigam a presença da variante Omicron ou da nova estirpe do coronavírus no país. Diante da situação, nesta quadra festiva, Silvia Lutukuta desaconselhou aglomerados no seu familiar e apelou à adesão massiva aos postos de vacinação.
Se não está vacinado, não visite os seus familiares, a não ser que tenha um teste negativo com menos de 48 horas. Nós queremos que as famílias façam o exercício de reduzirem o número de pessoas nas suas casas. A situação está bastante desafiante. Não sabemos como serão os próximos dias.
Face ao aumento no número de casos, a produtora LS Republicano cancelou na quinta-feira a realização do concerto denominado Show da Virada, que é realizado anualmente no dia 31 de dezembro e que junta num só palco cerca de 100 músicos em Luanda. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber a sua opinião. Concorda com as medidas restritivas impostas pelo governo angolano que entram em vigor hoje ou acha que elas deveriam ter sido implementadas antes? Adulai Candé escreveu-nos hoje pela manhã através da rede social Facebook. Não concordo plenamente, mas apoio boa parte desta decisão. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Cabo Verde registrou 96 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Esse é o registro diário mais alto em mais de 3 meses, segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde do país. Em São Tomé, o maior partido na oposição vai apresentar queixa-crime ao Ministério Público sobre a venda do arroz do Japão, envolvendo 3 partidos da coligação no governo, anunciou ontem o secretário-geral do partido Ação Democrática Independente. Em causa poderão estar os crimes de participação econômica em negócio, prevaricação e corrupção. Em Angola, o Conselho de Administração da Angola Telecom e a Comissão de Negociação chegaram a um acordo no início da noite de ontem para a não efetivação da greve dos trabalhadores prevista para a próxima segunda-feira. A informação foi avançada ontem pelo Jornal de Angola. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Segurança Social está a atribuir cabazes contendo produtos alimentares em todo o território nacional aos seus pensionistas e às crianças internadas em diferentes pediatrias das unidades sanitárias. Segundo explica a instituição, a ação é levada a cabo no contexto da celebração das festividades de fim de ano e de Natal. A informação foi avançada ontem pelo jornal O País.
DW África, Deutsche Welle.
Às vésperas das festividades de Natal, sul-africanos têm sentimentos difusos face à presença da variante Ômicron do coronavírus no país. Para a maioria dos cidadãos, o Natal não seria Natal sem a oportunidade de vestir roupa nova e festejar durante toda a noite. Mas agora a variante Ômicron abala os ânimos e o frenesim que normalmente precede este dia. Smangele Tsulu, de 48 anos, é de Soweto e disse que seus planos para o Natal foram frustrados. Para mim, é um Natal negro porque não temos nada, é apenas pobreza. E a Covid-19 piorou tudo isso. É certo ficarmos em casa para minimizarmos o número de contágios. Como muitos, Nangalizo Tsikode, de 32 anos, decidiu ignorar completamente o Natal. Em 2020, tinha planeado sair com amigos e celebrar, mas na altura, a realidade atingiu-o sob a forma de restrições mais estritas, quando a variante Delta começou a espalhar-se. Com a Ômicron a alastrar-se este ano, disse que não perderia o seu tempo a planear com antecedência. Atualmente, não tenho planos. Como se vê, esta pandemia está a matar-nos. Não só as celebrações de Natal foram afetadas pela variante Ômicron. Shaka Tsulu fabrica e vende uma variedade de produtos adornados com pele de vaca na rua Vilakazi, em Soweto, Joanesburgo. A rua é frequentada por turistas que vêm ver a casa onde viveu o ícone da liberdade da África do Sul, Nelson Mandela. Tsulu disse à DW que o negócio estava quase a atingir o auge este ano, quando a Ômicron subitamente atingiu a África do Sul há algumas semanas. Agora, já não há mais turistas. As coisas estão más. 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 5 semanas sem uma venda. Nada. Não tem como fazer mesmo uma simples venda. Tabiso Mbongo, de 24 anos, é um fanático por futebol e joga nas ligas da cidade de Soweto. Defende que o coronavírus não existe. Descreveu a variante Ômicron como uma tática de susto do governo para controlar as pessoas na época festiva. Mbongo disse que não tinha medo, mas, como a maioria dos seus amigos temia, decidiu fazer uma celebração de Natal mais discreta. Como podem ver, não estamos a usar qualquer máscara. Eu serei eu, farei o que desejo o meu coração, como sempre. Estarei com a minha família. Chitele Matsui é administradora de uma empresa privada em Joanesburgo. Pessoalmente, já não tenho medo do coronavírus, talvez porque tende-se a falar menos, ou porque muitas pessoas à minha volta tenham sido vacinadas. Tomei a minha segunda dose e sinto que estou segura. Com uma máscara sobre o nariz e a boca e um higienizador na mão, a filha de Matsui disse que as suas celebrações de Natal já tinham começado. Agora que a vida é mais ou menos normal, as coisas excitantes que estou a fazer são andar com a minha família, viajar e tudo mais. E já não tenho medo do coronavírus porque fui vacinada. Estou a sentir-me muito bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas um mês após ter sido descrita pela primeira vez por cientistas na África do Sul e no Botswana, a nova variante Ômicron do coronavírus já foi noticiada em mais de 88 países. Na África do Sul, o número de infecções diárias, em média, é de mais de 10 mil. Voltamos a Angola para falar sobre a UNITA. A UNITA, no quando o Cubango denuncia ameaça de morte e expulsão de seus fiscais nos postos de registros oficiosos conhecidos como BUAP, Balcão Único de Atendimento ao Público, nas comunas de Mavengue e Maué, no município do Calai. O secretário municipal da UNITA diz que o ato é uma manobra para fraudes eleitorais. O governo, por sua vez, responsabiliza a UNITA por falta de organização. Adolfo Guerra traz-nos mais detalhes.
Zacarias Fumela, Matheus Caieva, Antônio Daniel e Valério Olote são os quatro fiscais indicados pela UNITA, credenciados pelo governo para acompanhar o registro eleitoral oficioso nas comunas de Mavengue e Maué, no município do Calai. Os quatro foram alvos de agressões verbais e ameaças de mortes pelos líderes tradicionais e a população, conta Constantino Chikundiko, secretário municipal da União Nacional para a Independência Total de Angola, no Calai. Sem comentar as acusações de ameaças de morte, o diretor do Gabinete Provincial de Registros e Modernização Administrativa, Nelson Armando, confirma a expulsão dos fiscais da UNITA, mas discorda que o ocorrido tenha sido ordem da administração comunal ou municipal.
O que nos constou é que os fiscais chegaram à comuna no período noturno e apresentaram-se às autoridades tradicionais, a dizer que eram militantes da UNITA, que foram lá fazer um trabalho de fiscalização, quando deveriam apresentar-se às autoridades do Estado. Acreditamos nós que terá sido o motivo da reação negativa por parte da população, excitados pelas autoridades tradicionais, mas não foi nem a Direção Municipal do Registro, nem a Administração Comunal, expulsou os fiscais.
Constantino Chikundiko acusa ainda o MPLA de tentar burlar os números, uma vez que Velemo José Viwango, secretário municipal do Balcão Único de Atendimento ao Público, onde é feito o registro eleitoral oficioso, é um membro da JMPLA. Os secretários do BUAP são da responsabilidade do administrador municipal ou comunal. O responsável provincial, Nelson Armando, disse, entretanto, que a fiscalização dos registros é de lei e é para todos os interessados no processo.
O que queremos é apelar aos partidos políticos, à coligação de partidos políticos, que os fiscais a serem credenciados para a operação deste processo, que sejam residentes daquela zona, não importar fiscais.
Da província angolana do Cuando Cubango, para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
15 países envolvidos na luta contra os jihadistas no Mali, incluindo Portugal, denunciaram ontem o destacamento de mercenários da empresa privada russa Wagner naquele país e o envolvimento do governo da Rússia no apoio logístico. As autoridades do Mali já tinham ameaçado recorrer ao grupo de mercenários após a decisão da França de reduzir o seu dispositivo militar no país. O governo bielorrusso qualificou hoje como extremista o serviço da rádio financiada pelos Estados Unidos, chamado Radio Free Europe, Radio Liberty, tendo iniciado uma investigação criminal contra um dos jornalistas e detido outro. Trata-se do mais recente movimento de repressão da Bielorrússia contra a comunicação social independente do país. Os advogados do fundador do Wikileaks, Julian Assange, que está preso na Grã-Bretanha, tomaram medidas para recorrer ao Supremo Tribunal do Reino Unido. O objetivo é evitar a sua ameaça de extradição para os Estados Unidos da América. O Supremo Tribunal é o último tribunal de recurso. No entanto, para poder recorrer, é necessário o consentimento dos próprios juízes que revogaram a proibição de extradição de Assange a 10 de dezembro. Espera-se uma decisão em janeiro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interpôs ontem um recurso no Supremo Tribunal para conseguir manter ocultos os documentos sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, em que morreram 5 pessoas. Trump quer evitar que o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, que detém a custódia desses documentos, os possa entregar à comissão do Congresso que está a investigar a invasão do Capitólio. O governo sul-coreano confirmou hoje que a ex-presidente Park Geun-hye, atualmente na prisão por corrupção, está numa lista de pessoas a serem indultadas para o ano novo. A decisão, de acordo com o governo, é uma resposta à deterioração da saúde da mulher, que tem 69 anos. Vários grupos nas redes sociais na Suíça estão a promover infecções intencionais de Covid-19 para que suíços obtenham certificados de recuperação que permitam aceder a locais públicos sem estar vacinados, noticiou nesta quinta-feira um canal de televisão local. Nestes grupos, são oferecidas amostras de saliva presumivelmente contaminadas com o coronavírus para que as pessoas contraiam a doença. Essa informação foi avançada pela televisão nacional RTS e as autoridades já alertaram que esta prática é ilegal e muito perigosa. A Alemanha adicionou Portugal, Espanha e Estados Unidos à lista de territórios de alto risco devido ao aumento da incidência de casos de Covid-19, medida que entra em vigor a partir deste sábado. E ontem, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, apelou em discurso à coesão social na Alemanha no contexto da pandemia do coronavírus. No seu discurso de Natal, Steinmeier defendeu que se repensassem conceitos como confiança, liberdade e responsabilidade. A Alemanha tem registrado nas últimas semanas protestos de grupos contrários às restrições e à vacinação.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, em que perguntamos se concorda com as medidas restritivas impostas pelo governo angolano que entram em vigor hoje, face também à ameaça da variante Ômicron do coronavírus em Angola, né? Perguntamos também se acha que essa medida vem tarde, ela deveria ter sido feita antes. Alguns comentários nos chegaram pela rede social Facebook sobre o tema. Rosário, da Historicidade em Tepa, escreveu: não concordo plenamente com a decisão, mas apoio o governo angolano. Se calhar, adotaram essas medidas de prevenção de acordo com o seu nível de propagação da pandemia de Covid-19 e a resposta pessoal da saúde pública. Rosário nos escreve de Xemba, Sofala, Moçambique. Lafo Baldé escreveu: sim, concordo, é uma forma de salvar mais vidas humanas. É muito bom que se controle o coronavírus antes que cause problemas às vidas humanas. A população também precisa colaborar com as medidas restritivas, é o que diz Lafo Baldé. Adulai Candé escreveu: não concordo plenamente, mas apoio boa parte desta decisão, porque, gostemos ou não, essas medidas visam salvaguardar ainda mais as nossas vidas, mas que desta vez as pessoas ajam de maneira exemplar. Também perguntamos ontem aos nossos ouvintes sobre o ano, se acredita ser uma grande viragem. Muitas respostas positivas nos chegaram, esperando um ano de 2022 com muitas vitórias, mas antes disso também um excelente Natal. Nós é o que desejamos aos nossos ouvintes: tenham uma excelente celebração com os familiares, uma excelente semana, um excelente final de semana, e voltamos logo mais na próxima semana com a emissão da manhã. Agradecemos e desejamos um bom dia.